Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Vereadores arquivam denúncia contra o prefeito Dilador Borges.
Mesa diretora presta homenagem pelos 111 anos da imigração japonesa no Brasil.
Lena Maia assina exposição deste mês do Cultura e Arte na Câmara.
Quarta-feira, 5 de junho de 2019.
Começa agora o Rádio Câmara.
Olá, João. Boa tarde.
Olá, Suzy. Boa tarde. Muito boa tarde a você, ouvinte do Rádio Câmara.
Por unanimidade, os vereadores de Araçatuba não receberam a denúncia por prática de possível infração político-administrativa feita pelo servidor público municipal Rodrigo Piernas Andolfato contra o prefeito Dilador Borges.
O documento, protocolado em 27 de maio, foi lido e deliberado quanto ao recebimento durante o grande expediente da 18ª sessão ordinária do ano, na última segunda-feira.
O funcionário público que ocupa o cargo efetivo de engenheiro civil na administração municipal desde 2016 acusa o prefeito Dilador Borges de perseguição política e funcional, pelo fato de ter recebido notas baixas nas avaliações de seu estágio probatório, para dificultar a sua aprovação e consequente efetivação.
Para comprovar a acusação, o denunciante gravou conversa com seu chefe imediato, responsável por avaliá-lo, no qual teria obtido a informação de que o prefeito ordenou que o prejudicassem.
Por isso, na denúncia, Rodrigo Andolfato pediu o envio de cópia do procedimento ao Ministério Público para apuração de eventual crime de improbidade, bem como a cassação do mandato do prefeito pela prática de crime de responsabilidade.
Os vereadores arquivaram a denúncia por 14 votos contrários. O vereador Dr. Flávio Salatino estava ausente da votação devido ao falecimento do seu pai.
A decisão do plenário seguiu o parecer da Procuradoria Legislativa da Câmara, segundo o qual a denúncia não traz a descrição minuciosa da conduta praticada pelo prefeito que implique ato incompatível com a dignidade do cargo, e não há provas contundentes de que os fatos narrados foram praticados pelo prefeito ou a mando dele.
Alguns vereadores justificaram o voto em plenário. Lucas Anata considerou necessária a investigação da denúncia pelo Poder Judiciário antes da análise da Câmara.
O impeachment, a cassação de um mandato de um executivo do município, é algo muito sério, muito pesado, sendo que vários fatos ainda devem ser avaliados, determinados. Nós estamos tratando de uma secretaria que pode chegar isso diretamente ao prefeito ou não. Então, os fatos são pertinentes, a prova é lícita, o assunto é sério, só que tem uma caminhada, um processo para se averiguar a verdade, tudo que compõe isso.
O vereador Cido Saraiva fez menção ao pedido de encaminhamento da denúncia para o Ministério Público.
É uma situação, no momento, um pouco delicada que chega nessa casa, essa denúncia. Temos que avaliar muito, mas na própria denúncia já consta falando que foi encaminhado ao próprio Ministério Público. Se foi encaminhado ao Ministério Público, eu prefiro, nesse momento, deixar o Ministério Público, que tem mais competência do que nós, nesse momento, fazer a sua avaliação. Então, o meu voto foi em cima disso aí.
O vereador Denilson Piscitelli também opinou pela averiguação da denúncia por outros órgãos públicos.
O Rodrigo Andolfato é uma pessoa inteligente, ele procurou outros órgãos que pode dar sequência nessa denúncia. E depois, lá na frente, nós pode até voltar para essa casa para a gente analisar. Quero acreditar que o governo, que os citados no processo, não tenha cometido essa falha. Porque lamentável se isso realmente ocorreu.
Para o vereador Gilberto Batata Mantovani, a questão é delicada.
Essa casa tem a responsabilidade, sim, de votar qualquer denúncia de improbidade administrativa contra o prefeito. Mas, neste momento, nós votamos um parecer que diz contrário. E também é a questão da cidade. É uma denúncia, é uma questão que não está comprovado. Acho que nem a pessoa mesmo que fez a denúncia sustentaria isso. É uma parte assim, que prejudica demais a cidade, essa questão do poder legislativo com o executivo. Eu vejo cidades aí, né, com briga da Câmara, com o prefeito, com o poder executivo, que para a cidade. Isso prejudica demais a população, prejudica demais o andamento administrativo do poder executivo e também o desgaste do poder legislativo.
Líder do prefeito na Câmara, o vereador Dr. Jaime, demonstrou contentamento com o resultado da votação.
Um momento de muita preocupação e muita tristeza, e ao mesmo tempo um momento de satisfação em verificar que a casa tem responsabilidade e que não está à disposição para qualquer tipo de questionamento que não tem sentido e que não tem comprovação.
A presidente da Câmara, a vereadora Tiesa, classificou a denúncia como irrazoável e inconsistente.
A gente sabe muito bem como é que o Dilador Borges, a Edna, o seu secretariado, o grupo que hoje, com muito esforço e dedicação, tem tentado transformar a vida das pessoas desta cidade com o apoio responsável e consciente desta casa. A gente é consciente de que nós, esse grupo que hoje tanto ocupa o legislativo como o executivo, não vai dar espaço para questões nem pessoais e nem eleitoreiras. Porque o que nos parece, é pela irrazoabilidade da denúncia, inconsistência da denúncia, é isso.
O vereador Dr. Almir também se pronunciou. Para ele, não existe nada que prove o envolvimento do prefeito.
A conduta do prefeito para caracterizar procedimento incompatível com a dignidade e o decoro compreende atos de inquestionável procedimento condenável pela sociedade. Nós vimos alguma coisa aqui desse tipo? Trata-se de procedimento e atitude indigna com decoro exigido pelo cargo. O prefeito em nenhum momento se encontra aqui dentro deste processo. Nós encontramos aqui um diálogo entre dois funcionários. E funcionário pode falar o que quiser.
A vereadora Beatriz encerrou o ciclo de justificativas de voto, falando sobre a fragilidade da denúncia.
Tem que terminar o processo, tem que entrar, pedir todas essas provas, pedir tudo administrativamente, depois não deu, volta, pede juridicamente, aí traz para cá. Aí sim, se depois não foi consertado tudo isso, não teve plano de ação, aí, porque isso daqui ainda está muito superficial e frágil, de fato, para que essa casa receba. É por isso que eu votei assim, é muito séria essa questão.
Para ser recebida e acarretar a formação de comissão processante, a denúncia dependia do voto de 2/3 dos vereadores, ou seja, de 10 votos favoráveis.
Quem visita a Câmara de Araçatuba pode conhecer obras de artistas locais. O projeto Cultura e Arte na Câmara está levando para a Sala da Presidência desenhos, pinturas, fotografias e outros trabalhos de artes visuais. A cada mês, uma nova exposição pode ser vista, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5:30 da tarde. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade. Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui pela Viva FM.
No próximo dia 8 de junho, a colônia nipo-brasileira comemora 111 anos da imigração japonesa no Brasil. Em Araçatuba, a PANIB, Pastoral Nipo-Brasileira da cidade, vai promover uma missa de ação de graças para lembrar o aniversário.
Por esse motivo, a Câmara Municipal de Araçatuba decidiu homenagear essa pastoral com um voto de aplauso. O requerimento foi proposto pela mesa diretora e aprovado nesta semana, durante a 18ª sessão ordinária do ano.
A PANIB é uma associação cívico-religiosa sem fins lucrativos, que mantém atividades em Araçatuba desde 1997, com o objetivo de evangelizar japoneses e seus descendentes.
A presidente da Câmara, a vereadora Tiesa, fez questão de reiterar a importância dessa homenagem.
Ninguém discorda de que este povo ajudou a formar o nosso povo, né? Nós somos irmãos em muitas coisas, muitas coisas. Então, a gente tem o maior respeito pela comunidade nipo-brasileira aqui em Araçatuba. Eu cuido do Tori bem mais do que muitos japoneses que tem aqui, que eu fico de olho. Já já nós vamos ter que pintar o Tori. Independente disso, o trabalho das pastorais é um trabalho digno de reconhecimento público.
O vereador Rivael Papinha destacou a acolhida com que sempre foi recebido pelos membros da Associação Nipo-Brasileira de Araçatuba.
Enquanto estive na presidência da Câmara, a gente pôde presenciar o doutor Jaime. O doutor Jaime também passou por esse mesmo processo. A maneira que nos acolhe lá em todos os eventos. A maneira carinhosa, respeitosa, atenciosa. A gente não sabe o que faz com a gente. O acolhimento que vocês sempre nos prestam quando a gente se faz presente em todas as atividades. Não importa a atividade que seja, vocês sempre fazem um acolhimento belíssimo para nós.
O vereador doutor Alceu lembrou de eventos da Associação Nipo-Brasileira dos quais já participou.
Na década de 70 eu participava bastante lá na Ásia, né? Foi ali que foi a primeira vez que eu vi jogos de beisebol, tinha umas gincanas, tinha uns eventos lá, e tinha a Miss Colônia. Eu tenho uma prima que ela é mestiça, né? E ela participou em 77 e ela pegou o segundo lugar, acho que por causa das regras ela era mestiça, ela não pôde pegar o primeiro, apesar que eu acho que ela é mais bonita, viu? A Sônia Maria Tanizawa. Em 77 ela foi Miss Colônia japonesa lá.
O vereador Dr. Almir valorizou a contribuição japonesa para o desenvolvimento do Brasil.
Se o Brasil está nas condições que está hoje, é exatamente por esse pessoal, por esses imigrantes que vieram aqui e vieram a trabalho, não vieram a passeio. E trouxeram, tem uma grande parte nesse desenvolvimento que nós alcançamos, e especialmente na agricultura.
O vereador Gilberto Batata Mantovani também se manifestou, considerando justa a homenagem.
Colônia japonesa, né, que a gente conhece desde o tempo lá de trás ainda, lá que o pessoal quando veio para Água Limpa, né, começou tudo lá. E nós tivemos vereadores incríveis aqui, né, japoneses, Tadami Kawata, né, o Nilikeda, o Massarameco, a colônia japonesa, os japoneses na nossa cidade, sempre desenvolvendo a cidade, sempre criando, sempre fazendo com que Araçatuba cresça mais. E essa homenagem é justa, merecida a um povo tão trabalhadores que são os japoneses.
O projeto Cultura e Arte na Câmara expõe obras da artista plástica Lena Maia neste mês de junho. Os trabalhos estão à mostra na Sala da Presidência, no horário de expediente do Poder Legislativo, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4h30 da tarde.
Dois desenhos feitos com carvão no papel canson e uma pintura acrílica compõem a exposição, que tem como tema a natureza e o campo.
Maria Helena Brandão Maia é araçatubense, mas viveu por muito tempo em São Paulo e também no Pantanal, nas fazendas da família, de onde vem a inspiração para suas pinturas. Autodidata, ela afirma que já nasceu desenhando.
Desde janeiro deste ano, o projeto Cultura e Arte na Câmara divulga na Sala da Presidência trabalhos de profissionais de artes visuais. A cada mês, uma nova exposição é realizada.
E o Rádio Câmara desta quarta-feira termina aqui.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde.
Boa tarde, até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara. Música.